Vamos conversar com o engenheiro agrônomo da Cotrifred, Ramiro Joaquim, ao vivo em nosso programa. Mais uma vez, bom dia.
Bom dia, Hélio. Bom dia, Nelson. Bom dia, Franciele. Bom dia, Bruna. Bom dia aos teus ouvintes aí, Hélio da Rádio Marabá. Sempre uma alegria fazer presente nesse momento aí falando com você.
Ramiro Joaquim, nós conversamos da última oportunidade e estávamos atravessando uma estiagem bastante avançada que foi um pouquinho tranquilizada com algumas chuvas esparsas em nossa região. Para a pastagem, acredito que ajudou?
Ajudou muito, né, Hélio? Dá para nós dividir ela em dois momentos, né? O que nós falamos, aquela época que nós tivemos aqui, aquela primeira safra nossa plantada de soja, ela varreu praticamente, né? Que daqui a mais, vamos contar aí que daqui, hoje é, são dia 7 de março, acreditamos que mais uns 15 dias nós já teremos soja entregue em nossos armazéns aí, uma safra que muito prejudicada pela estiagem, né? Nós acreditamos numa média aí de 8 a 15 sacas por hectare que vai ser colhida nessa primeira safra do cedo. Vamos ter exceções de algumas lavouras onde pegaram umas chuvas um pouquinho a mais, dependendo da época que foi pega essa chuva, na época de dezembro, janeiro, ali, fevereiro, mas ela ficou muito longe, ela deu um intervalo muito longo, né? Nós, na média histórica nossa na região, nós ficamos mais de 70 dias sem nenhuma precipitação, e isso fez com que varresse a nossa safra de soja, primeira safra que nós plantamos ali no último trimestre de 2021. Mas estamos muito contentes, sim, com o retorno das chuvas, esse mês de fevereiro para cá. Praticamente a soja safrinha que nós plantamos, e ela não é pouca, ela é bem grande, ela é enorme na nossa região, na região noroeste do Rio Grande do Sul aqui, ela tem uma expressão muito grande. Essa sim, Hélio, essa vai dar um alento para nós. A grande maioria não tem financiamento agrícola, né? Ela é custeada e plantada aos custos do nosso produtor, do nosso associado, né? Porque devido à estiagem, nós não conseguimos plantar dentro do zoneamento agrícola, né? Então, ela é uma safra que foi plantada e semeada praticamente quase que 100% no peito e na coragem do nosso produtor, né? Então, essa, por sinal, ela vem muito bonita. Nós já temos áreas aí com duas aplicações de fungicidas nessas áreas aí, ela vem numa performance fantástica. Esse é o nosso alento aí, não é tão expressiva que nem a safra normal do cedo, né? Mas é uma safra de soja, safrinha aí que vamos conseguir colher aí na média de 25 a 35 sacas por hectare.
Qual é o estágio desta planta hoje em termos de, desde o plantio até agora?
Essa soja aí, ela está numa média de 50 a 60 dias, de 45 a 60 dias semeada. Dependendo da época que voltou a chover ali, uns adiantaram o plantio, outros esperaram uma outra chuva que veio na outra semana e implantaram a cultura, mas na média geral, assim, ela está de 50 a 60 dias já semeada, ela já está no início de floração inicial, já largando as primeiras floradas, porque essas sojas, elas têm hábito de crescimento, Hélio, indeterminado. O que significa isso? Ela não coloca, elas são divididas em duas situações. Sojas determinadas, que colocam uma floração só e encerrou, ela desenvolveu ou não, ela coloca uma floração e vai perpetuar a espécie. E a maioria desses materiais que a gente implanta de uns anos para cá, elas têm todos hábitos de crescimento indeterminado. O que isso significa? Ela coloca mais de uma floração. Ela coloca duas, três floradas e ela vai desenvolvendo. Ela vai desenvolvendo na primeira florada, ela continua crescendo na segunda florada, ela continua desenvolvendo na terceira florada, e isso facilita que se não peguei uma chuva boa na primeira floração, na segunda e na terceira as chuvas normalizaram, ela consegue colocar uma carga de vagens bem suficiente de acordo com o nível de investimento de cada produtor. Então esses materiais estão numa performance muito bonita, né? Aquelas lavouras que foram implantadas mais tarde, elas estão com uma performance muito bonita, e a expectativa nossa é que o nosso produtor, com esses materiais plantados agora em fevereiro, aí que eles consigam tirar uma colheita satisfatória.
Mais alguma chuva necessária?
Muita chuva ainda, né, Hélio? Nós precisamos que esse mês de... Segundo as notícias climáticas, que eu não gosto muito de falar em previsão, porque é meio chato isso, né? A gente quase nunca acerta, quer mentir é falar no tempo, né? Que nem o final o nono dizia, né? Quer mentir, né? Tu fala no tempo. Nunca a gente acerta 100%, né? Então, mas as previsões que tá se relatando aí é que esse primeiro trimestre de março é de boas precipitações e para a cultura da soja vai ser excelente. Temperaturas altas, umidade nos pés, é tudo que a planta quer para ela desenvolver bem, né? O cuidado que se tem que ter nesses momentos de boas precipitações aí é que o produtor ele fique com o olho inserido em cima da cultura, porque doença é prato cheio para dar. Então a doença ela quer o quê? Ela quer temperatura alta, mormaço e umidade nos pés para ela perpetuar. Então a gente sempre pede que o nosso associado ele nos chame, ele nos contate, independente se é nós ou do assistente técnico que lhe dê assistência, mas que ele tenha um acompanhamento aí. O produtor ele é sabido, né? Ele sabe a hora que ele tem que entrar, ele sabe o momento correto que ele tem que estar. Então, às vezes um liga, às vezes não liga, mas a gente sempre pede que ele faça as aplicações no momento correto, porque é um momento que a soja pode nos dar um alento melhor do que aquela do cedo.
Estamos conversando com o engenheiro agrônomo Ramiro Joaquim, da Cotrifed. Esta chuva ajudou em quanto a pastagem para o nosso produtor?
Meu Deus, essa sim, Hélio, essa a nível de aquele produtor que tem o gado a pasto, como a gente chama, né? O gado de leite a pasto, o gado de corte a pasto, essa chuva foi fantástica. Há 60 dias atrás, nós não víamos os campos verdes, né? Era torrado de seco, as gramas normais nos piquetes, tudo torrado. As pastagens de verão que o produtor estava implantando, não implantou nenhuma nem duas vezes. Nós tivemos amigos nossos que chegaram a implantar três vezes a mesma pastagem no verão agora devido à falta de chuva. Plantou com uma expectativa que fosse ter uma umidade, a chuva não veio, o pasto não germinou. Replantou de novo com pouca umidade, não teve umidade suficiente para a planta germinar e acabou morrendo de novo, né? Então, mas hoje o cenário é totalmente diferente, as pastagens estão verdes, estão bonitas, né? O gado de leite agora tem pastagem, os açudes não voltaram à regularidade ainda normal, nós precisamos de uma intensidade de chuva muito grande ainda, né, Hélio, para que os açudes nossos voltem a ter água em abundância, né, os rios voltem a ter água em abundância, mas já é um alento, sim, né? Não temos mais aquela correria de falta de água no interior do nosso município, no interior do município de atuação da nossa cooperativa, os mananciais de água já está dominado praticamente, né? Não tem água sobrando, mas pelo menos não tem aquela correria do dia a dia de estar buscando água, de estar indo à prefeitura ajudar a trazer água na propriedade. Algumas regiões ainda tem, né? Devido à propriedade ter baixa qualidade de água, ter baixo manancial de água, né? Mas na média geral, assim, as pastagens, elas estão muito boas e estão vindo numa performance aí fantástica.
Bom, Ramiro, a gente sabe muito bem que a região sul do Brasil, ela domina as quatro estações como manda o figurino. Quando é quente, quando é frio, né? Tem as meias estações, tudo normal. Agora, calor deste naipe, você tem lembrança de verão?
Não, Hélio, não. Eu conheço muito nono, vamos dizer assim, que a gente brinca, né? Conheço muito o produtor aí dos seus 60, 80 anos de idade aí, e até eles relatam aí que não tínhamos esse calor infernal aí há mais de 40, 50 anos. Eu, particularmente, não tinha presenciado ainda um calor. E eu falo, Hélio, esses dias eu escutei um profissional da Embrapa comentando, e eu vinha falando isso já há bastante tempo, né? A estiagem, a falta de chuva, ela foi muito prejudicial para nós. Mas o que matou e o que deixou nós sem colheita de algumas culturas foi a intensidade de calor. Nós nunca tivemos temperatura de solo a mais de 45, 60 graus, que se nós colocávamos o termômetro no solo, chegava a bater 58 graus, que a gente fez isso colocamos numa propriedade e realmente bateu lá em cima, né, o termômetro. Imagina uma planta aguentar ali. Por isso que a gente sempre briga, Hélio. Eu sou meio chato nesse quesito aí, e a gente teria assunto para discutir uma manhã toda a respeito disso. A proteção do solo. Eu venho batendo nisso há anos. O produtor tem que ter a noção e a consciência que ele não pode deixar o solo nulo e cru. Nu e cru, como a gente fala. Ele tem que proteger, ele tem que botar uma camada de palha suficiente para que a temperatura do solo se mantenha uma temperatura amena, de 28, 35 graus, que é uma temperatura que a planta aguenta. Mas se ele deixar o solo sem cobertura nenhuma, ela extrapola 40, 50 e não tem planta que aguente. Então tem que proteger o solo, tem que colocar a cobertura de solo. Quanto mais nós protegermos, mais qualidade de vida nós vamos estar dando.
Ramiro Joaquim, nós estamos vivendo um período atípico, que é os conflitos que ocorrem na Europa entre dois fornecedores de fertilizantes e produtos para a nossa agricultura, para o solo principalmente. Isso preocupa?
Preocupa e muito, né, Hélio? Preocupa e muito, porque nós dependemos 100%, ainda não temos matéria-prima para tirarmos do nosso Brasil. Tem estudos, Sergipe, lá para cima, né? Tem estudos aí que nós podemos ter umas jazidas de potássio, onde pode ser tirado um percentual muito grande, mas vai demorar muitos anos, muito investimento, e não é uma coisa que se resolve de um ano para outro. Eu estava lendo uma notícia essa semana que passou, de uma jazida em Sergipe, lá para cima, onde o nível de investimento e o tempo para se fazer com que consiga se extrair esse nutriente do solo vai passar de 5 anos. Então não é uma coisa do dia para a noite que se tem. Tomara a Deus que os nossos governantes, eles tenham essa consciência de fazer esse trabalho e começar a direcionar para nós não ficarmos dependentes 100% da nossa matéria-prima do Canadá, da Rússia, da Ucrânia, aonde vem todos os nutrientes para nós formularmos os nossos fertilizantes químicos de solo. Então nós estamos numa preocupação muito grande. O alento que eu escutei ontem, li essa notícia, que o governo russo, ele resolveu dar uma acalmada e resolveu liberar a exportação dos nutrientes de novo. Deu uma acalmada lá nos ânimos e ele resolveu liberar a importação de nutriente potássio para as empresas carregarem novamente, né? Nós, falando de cooperativa, nós estamos com os estoques regulados, né? Nós comercializamos muito fertilizante esses últimos dias. Aí muito produtor resolveu esperar, muito produtor resolveu comprar, né? Nós estamos vendendo o que temos comprado, temos bastante produto em estoque ainda, comprado há bastante tempo, desde o ano passado a cooperativa sempre vem comprando, todo dia tem compra de fertilizante, Hélio. Todo dia tem negociação, toda semana tem negociação, para não deixar baixar muito os estoques e para tu manter um preço médio de custo de produção, para tu não vender tudo na alta para o associado, e tu ter sempre uma média. A gente trabalha sempre com uma média das últimas cargas, né? Vai fazendo uma média e vai contabilizando, tira o custo e vai colocando uma margem de produção, porque temos que ter uma margem para se trabalhar, né? Senão não se paga nada. Então é tudo em cima de um custo médio, né? Então nós temos hoje um estoque regulador, não temos até metade do ano esse estoque, mais aqui 90 dias já termina, se for vendendo a moda louca, sim, a moda no balcão, em 60 dias não temos mais nada, né? Mas temos um estoque regulador, algumas fórmulas não temos mais, né? Foi vendido bastante nutriente para soja, já teve produtor com caixa que comprou bastante fertilizante para soja com medo que fosse faltar lá em outubro, quando ele for dar início ao plantio da soja. Tem muito comentário em cima disso, né? Tem muito jogo de oportunidade, Hélio. Às vezes, algum comentário meio atravessado aí faz com que haja uma corrida exagerada na venda de fertilizantes que lá na base não acontece, né? Então, às vezes, o pessoal tem que acreditar muito no profissional que ele visita, né? Tem uma relação de confiança muito grande, porque nem tudo é verdadeiro nesse fato. Né? Então tem que andar sempre com os pés no chão, conversar com o seu assistente para que não fazer bobagem e comprar sempre na hora certa aí. Mas nos preocupa bastante esse cenário aí de importação de fertilizantes e vamos torcer para que essa briga deles lá termine o quanto antes para que as coisas normalizem para o setor agrícola.
Nossa saudação ao nosso amigo e gerente da Cotrifred, José Duarte, que está em férias, mas nos acompanhando. Está em Joinville visitando um dos filhos dele que trabalha naquela região. E, mesmo assim, as atividades seguem. Você sabe que ele é importantíssimo na atividade e na gerência do seu trabalho,
com certeza.
A equipe que fica estruturada também.
Com certeza. Eu estava falando com ele semana passada com relação aos eventos que nós estamos fazendo na região, né? Hoje e amanhã também temos mais um treinamento que a gente está fazendo a nível de produtor rural aí, e hoje e amanhã na linha da Corticeira, e semana passada estávamos na Vila Salete e falava com o José mesmo de férias, a gente fica trocando umas mensagens, uns contatos, a gente fica muito feliz que ele saiu para dar uma descansada, todo mundo merece, né? O Zé é uma pessoa fantástica, trabalha 10 horas por dia aí, quando não 12, né? Então ele é uma pessoa que chega cedo e sai tarde, né? Um dos melhores e maiores gerentes que a Cotrifred tem, a gente sempre fala isso, né? Se todas as unidades tivessem um gerente que nem o José, as coisas seriam bem diferentes, né? Não é rasgar pano, né? Mas é falar a verdade, né? O seu Hélio, nós estávamos comentando sexta-feira na Vila Saleta, que ele estava com nós lá, nosso presidente, e nós comentávamos isso, né, cara? Ninguém vai ficar para sempre, né? Então, nós acharmos um gerente que venha substituir o José no futuro vai ser uma tarefa bem difícil, né? Mas estamos felizes por ele estar no descanso aí, dia 20 e poucos ele já retorna para trabalhar junto com a gente aí, a gente quer que ele descanse bastante lá, que aproveite a família dele. Um grande abraço, Zé.
Ramiro Joaquim, muito obrigado pela sua presença aqui. Daqui uns dias a gente atualiza as informações outra vez.
Com certeza, Hélio, sempre estamos à disposição e no que precisar. Um grande abraço aos nossos associados, aos nossos produtores, e fiquem atentos às lavouras, pessoal, fiquem atentos às oportunidades de negócio e não deixem de contatar a empresa de vocês, que é a Cotrifred. Um grande abraço a todos.
Ramiro Joaquim, engenheiro agrônomo da Cotrifred, conversando conosco no espaço do nosso Café com Notícias na manhã desta segunda-feira. Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.